fucked up. I'm black and blue. I'm built for. Dá um set, Hunt, rapaziada do Quarterback Não É Zagueiro. Aqui quem fala é Victor Tchê. E agora, vocês que ouviram aí ontem a gente no ofensivo, estamos aqui para falar da destaque defensivo da semana 2. E estamos novamente com o mesmo time, né? Aurelião, chega aí.
Fala, galera. Agora, você tomou spoiler de ontem do que eu ia falar hoje, que o Aurélio é tonto e esqueceu. Mas agora você vai ouvir sobre o Palpatine no NFL. The Force is
strong with you. É isso, o brabo. A galera acha que saiu o GOAT de New England, o GOAT continua lá, o GOAT de verdade continua lá. E falando em Palpatine, a gente tem nosso Anakin Skywalker aqui do programa, nosso menino desvirtuado, nosso menino corrompido.
Deveria ter destruído ele, não se juntado a ele.
Exatamente, falei ele.
Fala, rapaziada, e se você está ouvindo isso pelo Spotify ou pelo seu agregador de podcast, você está atrasado. Na Twitch você teria visto isso aqui antes, hein?
Exatamente, twitch.tv/QBNZ, a gente está aqui exatamente agora vendo a galera chiando aqui, cornetando nós. Então, junte-se a nós aí, se não conseguiu na semana 2, semana 3, estamos aí de novo. Toda segunda-feira, após a rodada, estamos lá para discutir. Enfim, e hoje a gente vai discutir sobre um jogo que, assim, como é que eu posso dizer, né? Um jogo novo, caras novas, histórias novas, mais roteiro repetidinho.
A surra é de sempre.
Que roteirinho manjado já. E a gente vai estar falando do nosso destaque defensivo aqui, que foi nosso New England Patriots, que foi, deu um amasso aí no nosso querido Jets, que tá complicado. Enfim, pra você que já tá acostumado, hoje aqui a gente tá ao vivo na twitch.tv/QBNS. Mas enfim, solta a vinheta!
Você está ouvindo o podcast QBNS. Afinal, quarterback não é zagueiro. I'm built for it, nigga.
Yo, straight, check me out, nigga. Sorta like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no auto mall. See, bar for bar, I keep it pushing. Então é isso, galera. Como eu falei, Trust the Process, né? A gente ainda tem uma expectativa aí de alguma coisa sair dessa geração Salé aí que tá começando, engatinhando aí no Jets. Mas foi um atropelo, hein, Aure? Foi um atropelo lá e Papai Palpatine e Bill Belichick não deixa barato. Entrou moleque novinho querendo chamar jogada, querendo fazer áudio, ele já dá na cara logo nos primeiros minutos e já fala, ó, filho, quieta que hoje você vai tomar uma aula.
Cara, é basicamente um carimbo, ele carimba, fala, ó, toma aí, bem-vindo à NFL, é assim que joga esse jogo.
É isso.
Esse jogo é essa loucura mesmo. E, cara, e como ele consegue fazer isso sempre, na verdade, em termos defensivos, a defesa do Patriots tá há algum tempo, a gente precisa falar sobre isso, há algum tempo, ela tá em um bom nível, teve anos, inclusive, de ser top defesas, e há algum tempo parou de ser um time que era carregado só pelo seu ataque. Eu acho que desde Randy Moss, quando Randy Moss saiu, que parou de ser um time só pelo seu ataque, sempre foi pela sua defesa, é a capacidade deles de lançarem pacotes diferentes, com formações diferentes, com atuações diferentes, já deixa um QB profissional acostumado à NFL confuso. Imagine um calouro que está ainda se acostumando com a velocidade de jogo, com a capacidade de leitura. Então, tranquilamente, o Patriots lançou pelo menos 23 pacotes, tranquilamente. São pacotes diferentes, com formações diferentes. A formação com 5. Eu vi formações com 5 linebackers. Eu vi formação com 5 DLs. Eu vi formação com 2 DLs, 2 linebackers e o resto de DB. Eu vi blitz DB, blitz corner, blitz de safety, DL fazendo cover zone. Enfim, ele realmente mexeu e bagunçou bastante com a marcação e com o ajuste. E até com o estilo que ele mostrava a jogada. Às vezes eles mostravam no pré-snap uma cobertura homem a homem, quando vai ver a zona e vice-versa. Então, cara, isso é muito forte e de novo, tem qualidade, tem talento. Quando uma bola vem pro dividir o split ali, né? Uma bola meio pelo wide, meio pro corner, os corners do Patriots acabarão aparecendo.
É isso. E falando sobre essa questão que você chamou aí, Aurélio, das formações, de pacotes diferentes, de trazer jogadores diferentes para dentro de campo, quantidade de posições diferentes, eu vou puxar uma parada, isso é muito a característica do Bill Belichick, né?
as defesas dele sempre são montadas com os caras meio assim, é o cara que ele gosta, sabe? Nunca, é difícil a gente ver o Patriots trazendo um cara renomado pra defesa, coisa do tipo. Inclusive, é muito normal um cara sem muito nome na liga aparecer no Patriots, jogar bem umas 4 temporadas ali, 3, 4, e aí o Patriots falar, é, deu, tamo a fim de pagar muito pra você não, filho, vai. Vai pro mercado.
Foi e aí o cara vai pro Jones,
é, exatamente.
E aí ele aposenta, né, Butler?
É, tem
você
isso
fala,
é,
talvez não dê pra mim. Mas, NFL então, não é pra mim.
Então, esse trabalho de formações diferentes, pacotes diferentes, trazer gente, tipo, pô, você tem ali 5, profundidade na posição de linebacker, que você pode botar 5 ao mesmo tempo em campo, é um trabalho que é feito não só ali no jogo, né, Lois? É feito na temporada, é feito, começa lá no off-season esse trabalho de poder fazer isso agora, né?
Exato. Eu gosto de sempre pensar na analogia, né? A gente, quando jogava muito, sempre ia perguntar assim, pô, o que a gente podia ter feito diferente no jogo pra ganhar o jogo? E, cara, nada. Simplesmente nada. No jogo, eu gosto de pensar que é tipo prova. Você estuda quando você tá fazendo a prova? Não. Você tem que estudar antes. Na hora ali, o que foi é. Então... O Patriots faz o dever de casa. Então chega na hora da prova, os caras têm recurso. Quem que tá estudando em cima da prova ali é quem dá errado. São os times que não estão preparados. A gente sempre fala do coaching staff. E também queria destacar aqui, a gente falou tanto das características do coach, né? Que lembrar que o Bill Belichick era um coordenador defensivo antes de virar head coach. Então ele traz essa mentalidade. Ele deu sorte que ele tinha basicamente um coordenador ofensivo ali no Tom Brady e conseguiram crescer muito bem juntos, né? Cada um cuidando da sua esfera ali. Mas como o Aurélio falou, a defesa é muito forte desse time há algum tempo. Ouso dizer que desde aquela dupla letal de Tyrants.
Não, tu não vai fazer essa piada, não, velho. Não vai fazer essa piada.
Eu vou, eu aviso, eu fiz ela leve, pô.
Caralho. Aquele Tyrant mortal que você tá falando?
Cara, eu acho que é muito isso.
Matador, galera, a tweet caindo
em 3 segundos.
E eu queria falar que, cara, é uma linha de produção os jogadores da defesa do Patriots. Quis pagar mais, cara? Pô, tá fora. Sai dessa linha aqui que a gente tá querendo. Tem um outro aqui que vai fazer a mesma coisa que você tá fazendo.
Exato.
Vou ressaltar também Stephon Gilmore, né? O maior way na temporada aí. Quis negociar contrato, falou que ia sair, o Patriots negociar. Acabou lesionando, tá fora. E quem que apareceu? JC Jackson.
Sim.
Já tinha aparecido bem ano passado. Mas agora, cara, ele tá... É o Stephon Gilmore, pô. É um cara nesse nível que você tinha atrás. Um saiu aqui, o Tchê gosta de falar muito, né? Parafuso que se destaca, prego que se destaca é martelado.
Sim.
Saiu, aparece o próximo ali pra assumir o seu lugar e vai jogar bem igual.
É literalmente uma fábrica, né? Quem é Josh Uche, velho? Quem é Josh Uche?
É isso. É, o cara...
O cara já tem 3 séculos na temporada. E se esse cara amanhã falar assim, então, Bill Belichick, queria uma vaga privativa, porque meu carro tá pegando sol, ele fala assim, irmão, eu acho 12 amanhã no teu lugar.
Meu amigo, não só. Os caras não só bike, não pô, tem sua vaga privativa quando você vai ter que limpar meu carro depois do treino.
Todo dia, é isso, tá achando ruim. Tá achando ruim, joga em outro time. É, então,
outro cara também que quando veio, Aurélio, já que você tá falando dessa galera do Pass Rush, vou puxar mais um aqui, porque esse cara, quando veio pro Patriots, eu falei, velho, ele tem uma cara de Patriots mesmo. É o Matt Judon, né?
É o Judon.
Saiu do Ravens, foi pro Patriots. Ele tem essa cara desse cara que vai ficar rotacionando, entrando, não tem problema nenhum de pegar banco, entra na hora que tem que entrar e vai fazer o trabalho dele. Ele tem um... E já começou muito bem, né, a season. Então, complicado pra enfrentar essa defesa do Patriots aí.
Foi bom também ver um cara, e aí falando um pouco de nomes, é o Hightower, né? Tá começando a engatar ainda, não é o Hightower de 2018, 2017, tá começando a engatar, foi bom ele ver, foi bom vê-lo em jogo, né? Acabou sendo muito jogo do Bentley também, que também é um linebacker away desconhecido, mas, cara, o Hightower voltando, é um líder da defesa, é um cérebro na defesa, isso é importante também. E, cara, é isso, eu acho que eles conseguiram implementar muito seu jogo, conseguiram diversificar bastante, pressionaram os wide receivers desde a saída, então acabaram quebrando muito da dinâmica das rotas entre o wide receiver e o próprio Zach Wilson. E, cara, a gente tem que falar do Zach Wilson um pouco, pelo menos. Cara, é um calouro, né? Ele já não tinha ido tão bem no jogo passado, já tinha feito interceptação. O cara foi colocado... Cara, ele lançou 4 interceptações, beleza. Mas acho que o principal erro é você colocar um calouro contra uma defesa que você sabe que é muito forte contra o passe para lançar 33 bolas. Mesmo assim, ele ainda conseguiu 210 jardas, né? Então, é mais um erro também de forma de arranjo de jogo. Eles estavam até conseguindo correr bem com a bola, eles tiveram até uma boa quantidade de jardas com seus running backs, com o Carter, que inclusive fiquem de olho em relação ao Carter, eu acho que é um bom running back, deve assumir.
Peguei
muito
fã,
em breve. Hein? É verdade. O Coleman, né, que foi contratado para ser o wide 1, teve uma boa... Cara, se a gente for olhar todos os três running backs que tiveram participação, todos tiveram mais de 4.2. Então, o Johnson, sim, uma média de 4.2, o Coleman 4.8 e o Carter 5.4. O problema foi a quantidade de vezes que ele deram a bola para eles, e lógico, tem o fato deles estarem atrás do placar e se acaba deixando de lado o seu jogo corrido. Mas
a defesa não vai se proteger tanto o jogo corrido, né? Aí a média sobe.
Mas eu acho que faltou também um pouco desse ajuste. De novo, falando do Jets, o Saleh ainda tá se acostumando em relação a isso também, junto com o Zach Wilson. Então... é um pouco do mix dos dois. E faltou também a proteção da OL. Eu não gostei da atuação da OL do Jets também, não.
Isso também tá me pegando um pouco, porque essa OL a gente tava esperando um step-up bom pra essa season, né? E parece que não tá vindo esse step-up, né?
O Beckton também...
O Beckton machucou.
Down,
tá,
né?
Fora da temporada. Né?
Pois é.
Mas...
fora da temporada, confirmou?
Tá fora da temporada. Tá fora da temporada, o Beckton. Isso, cara, é um prejuízo gigante pra eles.
Porque é um prejuízo já grande por ser seu left tackle, e é um prejuízo grande porque seu first pick do ano passado foi um QB, né?
Então, sim.
Você perde duas vezes com essa lesão.
E vou falar um nome aqui que pode ser cedo, mas ok, é bom que a gente seja queimado. O Vera Tucker, que a gente esperava bastante dele, ele não tá conseguindo contribuir tanto no jogo. Contra o jogo aéreo, né? Na produção do jogo aéreo. Apesar que ele tá conseguindo construir bastante no jogo corrido. No jogo corrido ele vem mostrando realmente sua imponência física, sua força física vem sobrepujando, principalmente os seus DTs, os seus DS, que são mais lentos que ele. Ele tem um first step muito forte. Mas contra o jogo aéreo, a produção do jogo aéreo dele, realmente ele tá descendo a desejar. Ele tá tomando muito bull rush, é engraçado. É um cara que é forte nesse primeiro passo, mas na hora dele absorver esse primeiro passo, ele não tá conseguindo. Então ele vai precisar melhorar bastante esse jogo, e eu acho que é um caminho, essa proteção da OL vai precisar melhorar bastante.
A maturação de um OL na NFL é mais lenta, né? O cara tem que estar no auge físico para lidar com outros que estão no auge físico do outro lado, e todo mundo vai estar. Isso aí é um fato. Se você não é calor, o cara do outro lado vai estar no auge físico. E realmente é uma curva de crescimento ali que existe. Então, tem muito o que mostrar, tem muito o que aprender ainda, mas... Cara, eu queria trazer uma discussão aqui, acho que temos tempo ainda, que envolve muitos caras, envolve dois que estavam nesse jogo, né? Que é Zach Wilson e Mac Jones. A gente teve Justin Fields assumindo, também não conseguiu jogar bem. Trevor Lawrence, que hoje tem mais interceptações do que touchdowns. Teve um jogo bem ruim. E a gente, o do Niners, não tá startando ainda, né? Então, cara, estamos falando do quinto melhor QB saindo aqui, sendo o melhor QB?
Por enquanto. E o pior, assim, Lucas, é que ele é o melhor dos cinco até agora, né? E eu não sinto que ele é um cara que você fale assim, pô, não, ele mudou o Patriots, sabe? Que nem você sentiu o Herbert ano passado, por exemplo, né?
Uhum.
Eu sinto que se você tirasse ele e botasse qualquer outro QB titular da liga, assim, sei lá, 28 dos outros QB titulares da liga daria na mesma, sabe? Ou melhor.
Uhum.
Então, por enquanto, tá sendo uma classezinha decepcionante de quarterbacks, viu? É claro que, assim, Fields ainda não mostrou nada, o Lance ainda não mostrou nada, né? Vamos ser justo a eles.
Só corrigindo a informação, o Becton, ele tá no injury, mas ele pode voltar depois da semana 8, tá, Luiz? Eu falei que é fora da temporada.
Isso.
Ele não tá no injury total. Ele só não tá na semana 3, que ele poderia voltar na primeira janela, e pode voltar na segunda janela. Só confirmando isso aí. Em relação aos QBs, cara, o Mac Jones, cara, eu acho que ele é, de novo, a gente vai falar isso, mas é foda que a gente falou isso do Tom Brady muito tempo, e ele se provou que não é, mas é um pouco de fruto do sistema, né? Ele tem uma defesa sólida que sempre vai entregar a bola pra ele, o Patriots vem conseguindo manter uma boa proteção na sua OL. Falta para eles ainda armas. Eu achei que o Jacob Meyers ia dar um passo ainda mais. Muita gente falava que seria o wide 1 logo de cara, e cortaram o Nikhil Harris e tal. O Nikhil Harris era ruim, tinha que ser cortado mesmo. Mas tá faltando esse cara para dar esse passo a mais, esse recebedor. Eles ainda não tiveram. Eles contrataram dois bons tight ends pra tentar suprir um pouco disso. Ele vem dividindo bastante e distribuindo bastante o jogo, mas acho que ainda falta esse wide 1, ou pelo menos falta o plano de jogo do Patriots passar pelo wide 1 deles, né?
É, e o Mac Jones, ele também é o que tá numa situação mais confortável, digamos assim. Chegou num sistema muito bem estabelecido já, que é o do Patriots, mesmo tendo ido no Bowl ano passado sem um QB, mas, cara, ele veio pra suprir a necessidade que faltava naquele time, né? Diferente de um Justin Fields, que por mais que esteja em uma situação confortável também, num time de playoffs, né, chegou aí para os playoffs ano passado, não chegou para ser a salvação da pátria. O Trey Lance na mesma, mas também não estão conseguindo mostrar. Os dois que estão sendo exigidos, Zach Wilson, foi muito mal nesse jogo, a gente já falou, 4 interceptações, e também o Trevor Lawrence, que é Sunshine, era para ser pro gameplay no primeiro momento, não tá indo
muito mal também, muito mal. Complicado. E, assim, eram os dois grandes favoritos aí, a rookie ofensivo do ano, né? Muita gente confiando muito, mas enfim, é isso. É, jogar contra essa defesa do Pedro já não é legal em situações normais de
ATM.
De tempo e pressão, né? Mas jogar ainda como rookie é triste, cara. É triste. É só um númerozinho, tem um tempo aqui calado, pede desculpa aí, valeu Luiz e Aurélio por me cobrir. Mas eu tava tentando achar uma estatística, cara, o Patriots até agora mandou 7.4% das jogadas em blitz, tá? É um dos times que menos manda blitz e tá conseguindo fazer um carnaval pra cima dos quarterbacks. Então, o Tua foi uma semana muito mais tranquila pro Tua, claro, semana passada, na semana 1. Mas mesmo assim, conseguiu chegar no Tua, tanto que, assim, apanhou bem, né, na semana 1. E Zach Wilson de novo, apanhando bem na semana 2, então tá sendo bem cirúrgico o Patriots aí. E é com essa estatística que a gente se despede aqui, né? Pra você que tá ouvindo a gente aí no nosso podcast, a gente tá se despedindo agora aqui da nossa análise defensiva, mas a gente continua pela twitch.tv/QBNZ, desculpa. Pra você, então, na semana 3 aí, você que perdeu a semana 2, cola com a gente na semana 3, a gente sempre vai estar lá no final da semana, na segunda-feira, final, quando acaba os jogos.
Final da semana aí. Da NFL, né?
Final da semana da NFL. Muito obrigado. Exatamente, segundinha, à noite, tamo lá juntão e é nóis. Vejo vocês no episódio que vem, então.
Então é isso. Falou. Aquele abraço.
Bora, rapaziada.
Falou.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com